no debate, que confunde, defino-me como antitotalitarista e acho que faz sentido utilizar a definição de totalitarismo no debate público, intelectual e político. Depois começam os problemas, que é exatamente o que é uma ideologia totalitarista. Porque, autodefinindo-se como ideologia totalitarista, que eu saiba e posso estar em erro, só o próprio fascismo o fez. Ou seja, o fascismo foi primeiro atacado por ser uma ideologia totalitarista, por um político liberal chamado Giovanni Amendola, que pagou pela sua ousadia, sendo tão espancado pelos camisas castanhas, os camisas negras, no caso, que morreu, portanto, do sofrimento que lhe causaram, mas depois, paradoxalmente, foi assumido por um filósofo que o próprio Mussolini chamava do filósofo do fascismo, Giovanni Gentile, que assumiu que, sim senhor, o fascismo era totalitarista, por causa do famoso tudo pelo Estado, nada contra o Estado, tudo pela nação, nada contra a nação, etc. E, portanto, aí estaríamos a ser redundantes, porque ideologia totalitarista autodefinida enquanto tal seria o próprio fascismo que a Constituição já proíbe. Claro que depois, até citando a resolução do Parlamento Europeu, vem de uma forma bastante vaga o PSD dizer que outras ideologias podem ser totalitaristas, mas não nos diz quais, que é um problema. A resolução do Parlamento Europeu, que é uma resolução bastante distorcida de parte a parte, porque alguma direita anticomunista e extrema-direita gosta de utilizar a resolução como prova de que o Parlamento Europeu condena igualmente o nazismo e o comunismo. Não é verdade. Não é isso que a resolução diz. Quer dizer, há anos que vejo esse debate, fui ler a resolução atentamente para perceber afinal o que é que ela diz. O que é que ela diz? É uma resolução de comemoração, de comemoração no sentido negativo do termo, de memória, motivada pelo aniversário da divisão da Polónia entre Hitler e Stalin. E, portanto, fala e condena igualmente da divisão da Polónia por esses dois regimes. E depois diz claramente, quando fala de ideologias totalitárias, diz tal como o nazismo e o stalinismo, e depois quando fala do comunismo, fala de regimes comunistas totalitaristas, ou seja, não está a dizer que o comunismo no seu total é sempre e em todo o momento totalitarista, está a dizer que algumas expressões do comunismo foram totalitaristas. Também não especifica, só especifica quando fala do stalinismo, podíamos juntar talvez o maoísmo, o regime do Khmer Vermelho, de Pol Pot, etc. Pronto. Poderíamos juntar, é uma discussão que se pode fazer. Mas aí isso levaria a uma discussão também, essa história que é interessante, é que partidos maoístas em Portugal tivemos vários, não é? Nunca nenhum deles, quer dizer, que eu me lembro, houve uma defesa da extinção desses partidos. E ainda temos partidos assumidamente maoístas. Mas depois também há quem use a resolução do Parlamento Europeu, e aí é mais numa ótica de ataque à própria União Europeia, para dizer estes malandros do Parlamento Europeu, da União Europeia e dos europeístas são anticomunistas primários. E isso aí, lamento, não é verdade. Também. Portanto, se a definição de totalitarismo, das três uma, ou é acompanhada por uma listagem do que é uma ideologia totalitarista, que não é feita, e portanto ficamos no vazio, não é? Ou cobre, e não percebi da intervenção do PSD, ou não, o comunismo, se cobrir é filosoficamente, historicamente incorreto. Porque o que não falta é comunismos que são radicalmente antitotalitários, que são radicalmente pluralistas. E posso dar exemplos, sejam marxistas ou não. Os mencheviques, que foram dos primeiros perseguidos pelos bolcheviques, como toda a gente sabe, eram comunistas. Eram comunistas diferentes dos outros, mas eram comunistas. São as primeiras vítimas. Quer dizer, estamos a dizer que eles, se houvesse um partido menchevique em Portugal, o Dr. Mário Soares, a certa altura, mencionou que se calhar o PS eram os mencheviques que ganharam. Não, até foi o Kerensky que não era menchevique, mas enfim, para o exemplo serve, deveria ser proibido, não é? Mas mais, quer dizer, Tolstói era um comunista libertário, como Kropotkin, era um comunista libertário, como há fenómenos comunistas que não são marxistas, até religiosos, os jesuítas, etc. Portanto, devem ser proibidos. É que o problema é este, é que se pomos ali, é que o fascismo, eu sei o que é do ponto de vista político. Culto do líder, culto da tradição, antimodernismo, utilização de linguagem e atitude agressiva, até no debate parlamentar, por parte de partidos que perfilham essa ideologia, cultivo de um sentimento de humilhação por parte do próprio povo. O povo está a ser humilhado pelos seus políticos, é uma vergonha, o povo vive em estado de humilhação permanente. Não é muito difícil perceber o que é uma organização fascista ainda hoje em dia. A questão é se levamos a sério o que está na Constituição ou se não levamos a sério. Se não levamos a sério, pode ser a nossa perdição. O que é uma organização que perfilha a ideologia totalitária é muito mais difícil. E, portanto, a terceira hipótese, que é ou pomos uma listagem de ideologias totalitárias, ou dizemos que recobre esta ou aquela definição, e aí podemos estar filosoficamente e historicamente errados, ou então isto presta só ao abuso, que é um dia os poderes que aí estiverem, os juízes do Tribunal Constitucional que aí estiverem, podem achar que o totalitarismo inclui o MRPP, mas não inclui o PCP, ou inclui... Quer dizer, isto não pode ser à vontade do freguês. Porque, lá está, se formos pela autodefinição, só o fascismo cabe ali. Para terminar, eu sei que já estou a falar há um bocadinho, nós já extinguimos partidos em Portugal, e não só por razões práticas do género, não entregaram as contas, deixaram de ir a votos, etc. As FUP foram extintas, por razões políticas. Até para quem às vezes à direita diz, extinguir partidos é bazar, lembrar que o partido que foi extinto em Portugal situava-se à esquerda. Porquê? Porque desenvolveu atividade terrorista, porque a justificou, etc. Do meu ponto de vista, bem extinto. Bem extinto. O Tribunal Constitucional esteve bem. E ainda bem que, com este termino, curiosamente nenhum partido, apesar disso às vezes ser debate político, nenhum partido sugeriu retirar a proibição de organizações fascistas da Constituição. E ainda bem, porque o fascismo está aí, está a regressar, é perigoso, há uma série de organizações que são claramente fascistas, dizem que não, mas a questão não é nós termos de provar que elas são fascistas, a questão é elas que nos provem que não o são, porque a gente vai lá à definição do que é o fascismo e talvez o único quadradinho que não fique por preencher é, pronto, não andam de camisa castanha, não usam penachos na cabeça, mas de resto, naquilo que importa, naquilo que não é irrelevante, são, sem tirar nem pôr, organizações tão fascistas para 2020 como as que eram as de 1920. E, portanto, ainda bem que ninguém propõe retirar essa proibição, porque é uma proibição que ainda pode vir a ser decisiva para a democracia portuguesa. Muito obrigado.
Tenho a palavra agora para responder o PSD, através do deputado Alexandre Poço e deputado André Quirley.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado a todos pelos comentários e considerações relativamente a esta proposta. Algumas notas adicionais. Em primeiro lugar, esta proposta, penso que foi o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares que disse que esta proposta era nova. Reforço, proposta... foi o Deputado Alma Ribeira, peço desculpa, foi o Deputado Alma Ribeira que disse que a proposta era nova. A proposta não é nova, faz parte de uma tradição constitucional que o PSD entende que, neste âmbito da liberdade de associação, devíamos considerar outras ideologias totalitárias. Por outro lado, também na minha primeira intervenção, e aqui já é um misto de resposta também ao Sr. Deputado Pedro Lagado Alves, não houve uma única referência ao Partido Comunista Português. E filo com, eu diria, não fica mal o elogio em boca própria, mas também com alguma inteligência de saber que provavelmente era isso que os senhores deputados estavam à espera. Era que eu iria centrar a minha intervenção no Partido Comunista Português. Isto, naturalmente, não quer dizer que nós no PSD não façamos uma leitura crítica de um comportamento que o Partido Comunista Português teve em alguns momentos da nossa democracia, que nós não acompanhámos, mas que até o próprio Partido Socialista não acompanhou e que foi até, em alguns momentos, liderou esse combate contra posturas claramente antidemocráticas que se passaram em Portugal. Disse o deputado Pedro Algado Alves com razão, aí até lhe dou alguma razão, de não abertura de fissuras. Eu percebo que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves diz, não acompanho naturalmente quando, de certa forma, a seguir procura, eu não diria, desculpar o passado de um com o passado do outro. Aí, naturalmente, já não acompanhamos, porque temos alguma dificuldade em perceber onde é que algumas ideologias totalitárias, e lá está, o Sr. Deputado focou-se logo no Partido Comunista Português, talvez para fazer alguma relação às ligações internacionais do Partido Comunista Português com alguns países que naturalmente não são países defensores propriamente de democracias e de Estado de Direito, e portanto nesse sentido não acompanhamos, até porque temos alguma dificuldade em tentar perceber onde é que uma ideologia totalitária que se pode expressar sob a forma de um regime comunista conseguiu depois, no final do dia, conviver bem ou ser um local onde o Estado de Direito, a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a iniciativa privada, já para não falar dos extremos, Pol Pot, bem, podia ir por aí, mas já nem vou aí. Fico-me até, talvez, pelos comunismos mais light, para, no nosso entender, naturalmente que o comunismo, sempre que foi aplicado, e na nossa visão, sim, é uma ideologia tendencialmente totalitária por aquilo que procura fazer à natureza humana e por aquilo que tem como visão do papel do indivíduo e da sua relação entre indivíduo e sociedade, e portanto, sim, partilhamos essa visão que é uma ideologia totalitária, mas, naturalmente, sabemos que no caso concreto, como o Sr. Deputado referiu, inteligentemente não referimos o Partido Comunista Português, porque naturalmente isto não é um ad hominem, nem é um ad organização, ou seja, isto não é feito especificamente para o Partido Comunista Português, porque também há outro tipo de de totalitarismo além do comunismo. Podíamos ir, por exemplo, a questões religiosas, a questões clericais, outro tipo de fundamentalismos. Como disse bem o Sr. Deputado Rui Tavares, a definição é vaga. Agora, aquilo que nós entendemos é que numa sociedade que deve ter o Estado de Direito, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, uma visão personalista no nosso entendimento, qualquer tipo de associação totalitária, ou que perfile uma ideia totalitária, não deve caber espaço. Portanto, e concluo com dois argumentos. Naturalmente, nesta discussão, só pode enfiar a carapuça quem quer, isto não foi um ataque a nenhuma organização, e por outro lado, também entendemos que na nossa parte do PSD não levamos lições de nenhum outro partido nesta casa sobre liberdade, democracia, Estado de Direito e dignidade da pessoa humana.
Pronto. Está a André Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O tema é, obviamente, interessante, como se vê, das diferentes intervenções, sem prejuízo de não ter atualidade, mas tem atualidade constitucional e se não tivesse atualidade constitucional não estávamos aqui a discuti-lo. E há aqui algumas coisas que eu queria dizer. Eu começava esta, que espero breve intervenção, por recordar a expressão olhe que não, dita pelo Dr. Álvaro Cunhal, quando o Dr. Mário Soares disse nós, o Partido Socialista não irá, o país não irá por um socialismo que transforme este país numa ditadura. Disse o Dr. Mário Soares, claro que não será subscrito aqui pelo doutor, pelo seu deputado Pedro Delgado Alves, essa frase, porque essa frase iria, qual é a expressão, abrir fraturas, como abriu na altura. Mas a verdade é que o contexto histórico português é igualmente a ditadura fascista da qual nos libertamos e é igualmente o contexto histórico subsequente. Isto é um facto. Dito isto, eu queria dizer o seguinte: a única razão pela qual está esta proposta aqui é por isto. O PSD é um partido da liberdade. O PSD é um partido que pugna pela liberdade. E um regime totalitário é um regime que implique a perda da liberdade. Não vale a pena entrarmos em conceitos teóricos, histórico-ideológicos, até porque haverá regimes que ainda não têm nome, que irão entrar em vigor num país qualquer do mundo e, entrando, vão retirar a liberdade, vão impor uma forma de ditadura ou, como se calhar é melhor agora dizer-se, ou que diz o Sr. Deputado Rui Tavares, e diz bem, vai impor um regime totalitário. Eu não sei e não quero saber se esse regime totalitário é de esquerda, é de direita ou se é de centro. Quero saber se é um regime que, sendo totalitário, implica o ataque ao Estado de Direito Democrático e que, sendo totalitário, implica a perda da liberdade. É isto. Ou seja, nós temos uma Constituição que tem uma história, que é a história do país. Obviamente que, nesse sentido, não faria sentido retirar daqui a ideologia fascista. E por isso não propusemos retirar. Isso é claro. Nós não, em momento nenhum podemos esquecer o contexto, não só em que a Constituição foi elaborada, isso até é o menos, sobretudo o contexto em que o nosso país chegou ao dia de hoje, em 2023. Não podemos esquecer. Aquilo que pretendemos é dar um escudo constitucional, o ponto é este,
a qualquer tipo de totalitarismo, ainda que com semânticas ainda não inventadas. Não conhecemos. Estamos a preparar a carta fundamental que prepara o país para o seu futuro. E mantemos esta referência ao seu passado, que é uma referência concreta no passado recente, em que efetivamente a liberdade foi perdida em Portugal por um regime fascista, e por isso mantém-se, mas nós não sabemos o que é que pode...